Muito boa tarde, são 7:11, começa aqui um bocadinho mais tarde do que é de resto habitual o programa Falar Claro. Tem a assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho, eu também cá em estúdio, como diria excelente ouvinte, com muito prazer o faço. De moderador faço pouco, mas graças a vocês. Muito bem, vamos até perto das 8 horas. Hoje o António Pinho tem honras de abertura. António Pinho, bem-vindo e boa noite.
Ora, muito boa noite a todos. Fui o responsável por esta musiquinha inicial, pelo atraso ligeiro. E nesse sentido, portanto, nós esta semana, ia dizer pelo atraso ligeiro, e nesse sentido, portanto, diríamos que tem alguma coisa a ver uma com a outra. Tivemos uma semana animada, não é? Sobretudo a última semana, em termos políticos, e digamos que o atraso não foi ligeiro, mas ainda assim foi bastante surpreendente o momento em que se deu esta remodelação governamental, não é? Quer dizer, obviamente que o Sr. Ministro da Defesa, enfim, creio que tínhamos falado aqui há 15 dias, enfim, não é preciso ser licenciado, doutorado, não é? Ou sobre doutorado em ciência política, para perceber que o Ministro da Defesa era, enfim, quer dizer, era a parte 2 daquela senhora Ministra da Administração Interna, uma vez que já estava demitida há imenso tempo, não é? Portanto, na verdade, há aquela frase célebre, não tão célebre para eu me lembrar agora quem é que foi a original, mas que era uma lápide num túmulo em Nova Iorque, não sei o que é que dizia, que morto em 1950, por exemplo, enterrado em 1980. Portanto, que o Sr. Ministro, quer dizer, enfim, já usando aqui, obviamente, de forma figurada, já tinha acabado há muito tempo, não é? Portanto, era só uma... Eu não sei se o Sr. Ministro tinha, enfim, para usarmos uma linguagem militar, se tinha sido abatido a quando do roubo das armas, se é quando do aparecimento. Ora bem, isto aqui, de facto, se há aquela expressão engraçada que às vezes é difícil perceber, que diz que o ótimo é inimigo do bom. Não é? Ora, e aqui, de facto, o bom era... O mau foi roubarem as armas, não é? O bom era apanhar os ladrões e tal. E o ótimo era apanhar os ladrões e recuperar as armas, não é? Ora, quando apanhamos os ladrões e recuperamos ainda mais armas que as que nos foram roubadas, então é um ótimo superlativo, não é? Quer dizer, é uma coisa absolutamente extraordinária. Ora, então será uma grande injustiça que o ministro, enfim, o senhor primeiro-ministro, e há 15 dias eu lembro-me que temos falado aqui nisso, disse que ninguém está a imaginar o ministro a tomar conta do paiol, portanto a fazer a sentinela. Pronto, ok, pelos vistos mudou de ideias, porque entretanto o senhor ministro demitiu-se, e o chefe de Estado-Maior e por aí fora, todos por razões pessoais, é verdade. Eu acho que é quase um enfim, mas era daquelas coisas que mais valia as pessoas não dizerem nada. Pá, demitiu-se, acabou. É problema meu, demiti-me. Pá. Ainda por cima, o chefe de Estado-Maior disse razões pessoais alegadamente na carta, não é? E depois escreveu outra carta às suas chefias militares e tal a dizer que era por questões políticas. Ora, e enfim, quer dizer, tudo isto se passou nas Forças Armadas, só, não é? Portanto, só no Ministério da Defesa, só, enfim, já há 15 dias tínhamos falado aqui nisso, e, enfim, é aquela história dos treinadores de futebol quando recebem o voto de confiança no fim de semana, na próxima derrota, já foram. E aqui o nosso Ministro da Defesa, pois claro, não é? Já diríamos que já tinha ido, mas ainda não tinha dado por ela. E de facto esta coisa das motivações pessoais, pois naturalmente que sim, não é? Quer dizer, se eu for ministro e for apanhado a roubar qualquer coisa, vou preso, é uma questão pessoal, não é? Quer dizer, já não posso ser ministro, não é? Quer dizer, se o João Soares ofereceu um par de chapadas ou não sei o quê, ou aí a uns críticos, enfim, foi demitido, Agora vemos, não é? Quer dizer, quem diria o que por aí vinha, não é? Quer dizer, portanto, de facto, as bufatadas, como dizia o Vítor Espadinha, ou o Bruno Carvalho, as duas bufatadas que o João Soares prometeu ao Vasco Polido Valente e a mais não sei quem, na verdade, depois do que por aí veio a seguir, até podíamos pensar que o António Costa era extremamente rigoroso nesta coisa das demissões, mas afinal, portanto, e depois atrás dessas, essa foi a parte mais curiosa, não é? Atrás dessa demissão veio uma remodelação governamental, que, na verdade, é feita com o Orçamento de Estado entregue na Assembleia, ou, enfim, prestes a ser entregue, não é? Portanto, o que, enfim, me dá a ideia que diz muito também do peso político destes ministros, secretários de Estado, etc. Quer dizer, se é apresentado um Orçamento do Estado, no momento em que é apresentado, há uma troca de ministros, secretários de Estado, etc. Portanto, não são estes ministros que vêm agora, que vão defender este orçamento, discuti-lo, enfim, ali no Parlamento, que tiveram influência na sua elaboração, não é? Quer dizer, por exemplo, um dos ministros, que é um ministro, enfim, ao que parece, um peso pesado aqui do governo de António Costa, o ministro Pedro Siza Vieira, que tem já, enfim, foi o ministro que fez uma empresa imobiliária no dia anterior a ir para o governo, e que agora hoje é mais uma coisa, a mulher é a diretora executiva da Associação de Hotelaria, não sei o quê, portanto, que está debaixo da alçada do Ministério da Economia, e, portanto, amanhã, enfim, ou a senhora deixa de ser mulher, ou a economia deixa de ter a hotelaria, ou uma coisa qualquer, não é? Quer dizer, havia aquele caso do secretário de Estado também, que foi que é aveirense, Fernando António, que foi a Paris ver a bola, que a Galp terá pago, não é? E que, ok, decidia todos os assuntos, menos os da Galp. Portanto, era um ministro ali amputado da Galp, digamos assim. No entanto, vai daí, já não é secretário de Estado também, porque, entretanto, a coisa complicou-se mais um bocado. E eu acho que, na verdade, estas movimentações não dignificam nada o exercício da função. Enfim, o senhor primeiro-ministro é relutante, digamos assim, nas mudanças, mas depois, pelos vistos, aproveita esta mudança para virar o governo do avesso, não é? Quer dizer, energia não nos vai faltar agora, porque temos o secretário de Estado, que é o senhor Galamba, que é um enérgico, não é? Portanto, ao que parece, hoje em dia temos aqui já 2/3 do governo, que era do governo do engenheiro Sócrates, o que não tarda nada faz do engenheiro Sócrates um injustiçado, na verdade. Quer dizer, de facto, acaba por ser, está a enfrentar aqueles problemas todos, coitado, quando sozinho se sacrificou por nós e pelo seu governo, e ao fim e ao cabo todo o seu governo continua no governo, e o engenheiro Sócrates, na verdade, está, enfim, aparentemente em algumas dificuldades, embora tudo indique que está em recuperação, não é? Portanto, tem havido um bocado como no futebol e tal, não é? Portanto, ele está a reagir, portanto, está o contra-ataque, está a começar a surtir efeito, e, de facto, numa altura em que vamos para um último orçamento da legislatura, numa altura em que, alegadamente, o primeiro-ministro estaria em dificuldades pelas exigências dos seus parceiros da esquerda, que este era o orçamento mais difícil, etc., enfim, António Costa, e aí acho que com muita habilidade, António Costa mostra claramente que, enfim, controla, não é? Quer dizer, a geringonça é perfeitamente inofensiva, não é? Quer dizer, sabe perfeitamente que nenhum dos seus parceiros de ocasião vai pôr em causa o seu governo, não é? O próprio disse há dias que uma coisa era namorar, outra coisa era casar, não é? Portanto, não vai embarcar aqui neste caso de poliamor, não é? Como outro senhor da televisão. E, portanto, assim vamos de remodelação em remodelação, aqui com o orçamento na mão, não é? Quer dizer, faz lembrar aquela demissão do Lopetegui já lá no, em pleno Mundial, não é? Portanto, foram buscá-lo ao balneário. Não sei se estas trocas aqui, já com a equipe dentro de campo e com a bola no centro, enfim, como é que vão correr. Entretanto, e agora só para concluir, vinha no carro, a vantagem de chegar ligeiramente atrasada é que ainda permitiu ouvir mais umas notícias, e não é que esta é uma frase que dá todo um tratado aqui da nossa política educativa dos últimos anos, não é? Portanto, Mário Nogueira, não é? Mário Nogueira vinha a dizer que o ministro da Educação, enfim, terá sido questionado, eu apanhei a coisa já um bocado a meio, terá sido questionado sobre a remodelação, porque é que o ministro da Educação não também devia ter sido remodelado. E Mário Nogueira disse que o ministro da Educação só não foi remodelado porque é uma inexistência política. Portanto, sendo uma inexistência política, não faria sentido estar a remodelá-lo. Ora, eu acho, de facto, outra coisa extraordinária, não é? Há aquela coisa do criador e da criatura, não é? E depois a criatura se vira contra o criador, etc. Aqui, não sei. Aqui acho que é o contrário. Aqui temos, não sei se é o criador que está a negar a sua própria obra, não é? Quer dizer, portanto, criou uma inexistência. De facto, é uma expressão bastante interessante do professor Mário Nogueira, que, enfim, foi acusado até hoje, até há uns tempos atrás, de ser ele, não é? Dizia-se que o ministro era uma inexistência, isso toda a gente já tinha percebido, mas, enfim, no pressuposto de que a existência era Mário Nogueira, não é? Agora, quando é o próprio Mário Nogueira a dizer que o ministro é uma inexistência, então já ficamos aqui mais baralhados, digamos assim, não é? Portanto, deixou de existir, na ótica de Mário Nogueira, não temos dúvidas, foi o que eu disse, não é? Portanto, isto na ótica de cada um, o que cada um diz é uma certeza, não é? Portanto, isso acho que é um facto. Agora, quem é que agora existe, não sei. Portanto, chegámos à conclusão que não temos ministro da Educação. Antes julgávamos que era o Mário Nogueira, agora não temos mesmo nenhum.
Obrigado, António Pinho. Manuel Rocha Carneiro.
Não, um comentário sobre as palavras do António Pinho, que são interessantes, sob múltiplos pontos de vista, mas antes de mais, portanto, boa noite a toda a gente que nos ouve. E pronto, estamos a começar o verdadeiro outono, já a ter que pôr uns casacos e tal, mas um temporal que houve, não é? Umas árvores partidas aqui além, mas vamos continuar a falar, claro, não é? Mas neste, durante o inverno, não é? Para nos aquecer durante o inverno. É interessante a visão do António Pinho sobre, por exemplo, esta questão do Mário Nogueira. Porquê é que o Mário Nogueira parece uma figura tão determinante e tão relevante no panorama educativo português? Porque, de facto, o Ministério da Educação é uma estrutura, muitas vezes, sem substância, sem continuidade, sem espinha dorsal, sem verdadeira política. Enquanto que o Mário Nogueira, como presidente da FENPROF, ou coordenador da FENPROF, preside a uma organização estruturada, com história, com valores, com princípios, com organização. E por isso é que é mais fácil lembrarmos dos dirigentes da FENPROF do que lembrarmos do número infinito de ministros totalmente inúteis e irrelevantes que passaram pela pasta da educação. É mais fácil lembrar-nos do António Teodoro, do Paulo Sucena e do Mário Nogueira, três, para já, que cobrem uns anos bons, do que lembrar-nos das enormidades feitas ou tentadas para alguns ministros da Educação. Porque, contrariamente ao que se vai dizendo, nós vivemos uma crise que um destes dias vamos bater de frente contra as consequências dela, uma crise de confiança no Estado, de eficácia do Estado, e confundimos a política com a técnica, passamos a vida neste problema, que é validamos os percursos técnicos com percursos políticos e baralhamos as duas coisas. Ou seja, eu pego em alguém que tem umas luzes de petroquímica, faço o ministro da energia, depois de ministro da energia vai para o conselho de administração de uma empresa petrolífera, depois daí vai para um banco, depois a seguir volta ao secretário de Estado, vamos para o começo por secretário de Estado, depois chega a ministro e é uma sumidade, quando na realidade provavelmente nunca percebeu nada do que estava a fazer. Porque nós não devemos misturar as duas coisas. Porque abastardamos as duas funções. Ser técnico é extremamente nobre. Ser técnico, saber o que se está a fazer, saber fazer bem aquilo que é suposto fazer, é muito importante. E ser político também é uma função extremamente nobre. Saber dar uma direção a um país, dar uma direção a uma organização, estabelecer objetivos finais porque se trabalha e que se tenta atingir. Esta ideia portuguesa de que, ai, tal, o Ministro da Educação e tal, tem que ser um tipo, ou da indústria, ou tem que ser uma sumidade, tem que sair das fábricas, ou tem que sair das universidades. Se repararmos, nós agora, enfim, começámos pela crise das licenciaturas e agora doutorados é dar à manivela e chega tudo a ministro. Na realidade, se pensarmos bem, não temos, se calhar, melhor qualidade dos nossos políticos hoje por serem doutorados. Pela simples razão de que ser político não tem nada a ver com o afunilamento da competência técnica. E as pessoas baralham um pouco tudo. Nós tivemos durante anos o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é, salvo erro, não é? Constitucionalista e homem do direito e doutorado em direito, a falar de tudo, desde o Cascalheira Futebol Clube à Vista Alegre e tal. E provavelmente até o Desportivo da Gafanha, uma vez tenha entrado em algum daqueles programas, e portanto, sobre futebol, não há melhor do que um doutorado, nem que seja em física nuclear. Mas quando abre a boca e fala sobre futebol, eles dizem: oi, o homem é professor universitário, deixa-o lá falar sobre futebol. E portanto, funcionamos numa nacional parolice da admiração pelos títulos, ainda quando os títulos nem são relevantes para as funções. E este é um grande problema. O François Mitterrand teve, a dada altura, um primeiro-ministro com um curso médio. Pierre Perregovois, tenho a impressão, um homem que, da altura, até se suicidou e tal. Mas, quer dizer, era primeiro-ministro da França e tinha um curso médio. Não era licenciado, não era doutorado, mas era político. Tinha uma visão para o país do que queria. E é isso que nós precisamos de separar bem. Ter um Estado que funcione mesmo quando o político está no hospital e naquele intervalo, enquanto não é substituído, e que funcione bem. Uma administração pública de confiança. Que funcione. Não é? Não é preciso o ministro vestir um blusão e tal e ir para o submarino para o comandante do submarino fazer mergulhar, virar de cima, disparar contra o inimigo, não é? Aquela um pouco palhaçada para português a ver, não é? Daquela adaptação do vestuário às circunstâncias, que eu gosto sempre de ver os políticos fazer isso, não é? E tal, bom, vou para o campo, umas galochas, um bonezinho. O Paulo Portas fazia isso muito bem, não é? Temos que admirar. Não é para, isto não é uma farpa, não é? Bonezinho de fazenda e tal, e uma samarra, se formos para o campo. Vamos para um navio de guerra, aquele blusão de marinheiro e tal. E claro. Vamos para as Forças Armadas falar lá num quartel, um camuflado e tal. Fica sempre bem, ministro da Defesa de camuflado. O homem nem sabe que aquilo serve, não é? Mas pronto, tudo bem, pomos um camuflado no ministro e ele até parece que é competente naquilo. Na realidade, ele só tem que saber uma coisa, tem que fazer, criar as condições para que a organização funcione. É para isso que serve, não é para fazer fitas televisivas. E, portanto, nós temos este problema grave no nosso país, que é, misturamos o político com o técnico. Misturamos a responsabilidade política com aquilo que é a responsabilidade disciplinar, que é uma coisa totalmente diferente. Neste momento, e a responsabilidade criminal, que ainda por cima é outra. Pode não haver uma responsabilidade criminal e haver uma responsabilidade disciplinar. Não é? Pode haver uma responsabilidade política e não haver nenhuma responsabilidade criminal, se não houve nenhum crime. Mas isso não impede que estas responsabilidades tenha que haver quem responda por elas. E nós, neste momento, o que é que fizemos? criamos no nosso país uma... Enfim, só falta os cargos mais baixos também serem sujeitos a isso, embora sejam sujeitos a muitos processos duvidosos. Criamos uma estrutura do Estado que é piramidal, tem que ser sempre piramidal, não há outras maneiras de organizar estas estruturas parcelares. E fizemos com que da meia tabela para cima, do segundo ao terceiro degrau para cima, tudo é político. Tudo é político. Tudo, tudo, tudo. E, portanto, fazemos com que as pessoas não se sintam responsáveis perante a... Eu há imensas vezes que defendo aqui este ponto de vista e continuo, não vou desistir. As pessoas sentem-se vinculadas a quem as nomeia, não é vinculadas à função. Porque a função foi um favor. A função é uma simpatia, é um jeito entre amigalhaços. Eu dou estes exemplos, quer dizer, para que é preciso? Muda um governo e muda, por exemplo, a direção de um hospital. Alguém me explique? Quer dizer, que grandes decisões políticas é que tem que tomar a direção de um hospital? Tem é que fazer com que aquilo funcione e que as pessoas cheguem e sejam atendidas e que menos gente morra e que menos infecções aconteçam. Não é preciso, não é preciso da minha confiança política que um diretor de um hospital é melhor que outro. Quero lá saber qual é a filiação política ou partidária de um diretor de um hospital, de um diretor-geral. Tem que fazer com que as cartas de condução cheguem a horas à mão dos condutores. Houve um caso aqui há uns anos que, aliás, parcelarmente conheço bem, porque também aconteceu comigo, em que as cartas de condução chegaram a levar quase um ano para ser renovadas e chegar à mão dos condutores. A dada altura, havia pessoas no nosso país quase que em prisão nacional. Não era domiciliária, porque a gente pode sair de casa a pé, mas não se podia sair de Portugal de carro, porque as pessoas tinham guias. E com uma guia não serve de documento de comprovativo de que se tem a carta, fora da fronteira. Então havia pessoas que tinham a carta de condução há 30 anos, não tinham cometido crime nenhum, e não podiam passar de Vila Formosa para a Espanha, porque não podiam conduzir com um papelito, com um carimbo. E tiveram que aguentar meses a fio, porque havia uma total desorganização numa estrutura do Estado. Isto foi aqui há uns anos, eu não vou precisar, posso depois enganar-me com o governo, não é? E porquê é que isso acontece? E porquê é que nós dizemos assim, tenho que ter cuidado com o governo com que me engano? Porque nunca estamos a falar de responsabilidade disciplinar, de responsabilidade técnica, tudo é responsabilidade política. Porque nós acabamos por ver que o nosso Estado vai ser minado com os governos ou outros, já todos percebemos isso, de gente que aproveita a nomeação política depois de arranjar ali uns arranjos, mais milhão para aqui, mais milhão para ti, mais milhão para mim. E tudo isto é um cancro que consome a energia dos portugueses e nos faz ser um país sempre na mediocridade de andar atrás de uns quantos pontos abaixo da média. Somos um país sem ambição. Se reparar, os nossos governantes passam a vida a transmitir aos portugueses que descobriram o mundo que é uma alegria andarmos 5 ou 6 pontos atrás da média europeia. Nós já só estamos 10 pontos. Nós já só estamos...
Não, há coisas...
Nós já só estamos... O que é uma vergonha. Nós devíamos estar à frente.
Nós lideramos aí no preço dos combustíveis e coisas assim.
Tudo isso, nós não podemos...
Somos fortíssimos.
Opinho, mas não podemos... O meu pensamento é este. Nós não podemos continuar a dizer às pessoas que é satisfatório, não é? Andar atrás da média. Porque quando se anda atrás da média... Está-se abaixo da média. E estar abaixo da média não é bom.
Sim, mas isso
não,
já,
ver.
Isso...
não é nada bom. O Luxemburgo parece que agora se preocupa mais de 2.000 euros o salário mínimo.
Este governo...
A gente se ri, não é? Quando
as pessoas dizem, isto aqui já vem 600. Mas este é o governo do milagre económico.
Não, mas isto é o que eu estou a dizer, não tem a ver com o governo nenhum. É com todos.
E o milagre nem é ofensivo, tendo em conta a composição do governo. Digamos que é um milagre laico, digamos assim. entanto...
Eu não estou a dizer nada em relação nem a este, nem a outros. Okay. É a todos.
Mas passa-se a ideia que crescemos imenso, não sei o quê. Só que há, pois, outra vez trouxe esse número que foi apresentado. Há uma infinidade. Acho que somos dois países que crescem menos que nós na União Europeia. Não é? Quer dizer, podemos dizer, nós já crescemos tanto, também temos menos margem. É verdade, estamos no topo já, não é? Aí quando vai em segundo ou em terceiro já só tem um gajo ou dois para ultrapassar. Quando vai em último, ainda tem muitos para passar. E o Rosquinha estava a falar, e há um caso interessante neste governo, que é, portanto, porque é que o diretor do hospital há de ser da confiança política, não sei o quê. Aqui nós temos um caso curioso, que temos uma nova secretária de Estado que se demitiu do seu serviço no Hospital de Gaia, portanto, falta de recursos humanos e falta de meios, estou a ler aqui no site da TSF, foram as razões que levaram a que a nova Secretária de Estado da Saúde apresentasse a sua demissão quando era diretor da Unidade de Gestão do Tórax e Circulação do Hospital de Gaia. Ora, portanto, esta senhora, não é? Demitiu-se enquanto, enfim, técnica, não é? Portanto, diretora de um serviço no hospital, por falta de recursos, meios, etc.
Agora, portanto, tem uma obrigação duplicada.
Precisamente.
Agora, portanto, temos que ver que faça
são
qualquer coisa.
São situações para... que... E há
isso um, é mau. Agora há, vamos ver.
Há
é?
um número extremamente significativo de chefias hospitalares que se têm demitido, não é? Por esse país fora. Enfim, depois eu acho curioso é que, por exemplo, o Ministro da Saúde, não é? Que se todos os dias, por causa dos médicos têm essa coisa, têm muita presença na imprensa, e aí os médicos e os professores também, os médicos através das ordens profissionais e os sindicatos e tal, os professores através enfim, dos seus sindicatos, dos diretores de escolas, de facto são duas matérias que presentei, em que é muito ouvida a opinião dos envolvidos. E o Sr. Ministro sempre, o Primeiro-Ministro, e de cabo tira o cavalinho da chuva, pois o Primeiro-Ministro era um homem de frases lapidares, não é? Portanto, o nosso Paulo Portas tinha essa, eu diria que tinha mais consistência aqui no bitite, mas o nosso Primeiro-Ministro também, não é? O ter para tirar o cavalinho da chuva, portanto, a esta hora já está o cavalinho bem abrigado. E outra das situações que eu tinha aqui, e que eu vi, até tomei aqui nota no meu telemóvel, que ouvi na rádio também, faço publicidade aqui à nossa vista camisola da rádio. Então, estava a ouvir na rádio, semana passada, estavam a falar naquele programa Contraditório, que é uma senhora nova, agora que eu não sei como é que se chama, era a Ana Sá Lopes, agora outra senhora, em que a senhora estava a elogiar as medidas do governo e tal, e às vezes são aqueles elogios que deixam a nu, digamos assim, as intenções, e a senhora disse-o, era uma jornalista, não era ministra, nem secretária de Estado, nem nada, mas estava a elogiar António Costa pela sua habilidade política, etc. E então a senhora dizia que António Costa podia ter dado aqui um passo decisivo na vitória, na maioria absoluta, etc. E referiu, deu um exemplo de uma medida, que eu acho que este é que eu acho extraordinário e nos mostra bem enfim, este país em que vivemos. Portanto, o exemplo da medida que a senhora encontrou, que garantiria a vitória, a maioria absoluta, a António Costa, era esta questão dos passos dos autocarros e tal, os comboios e não sei quê, é uma espécie de passo social generalizado, não é? Em que diz, portanto, como tem vindo nos jornais, não é? Portanto, um valor máximo de 40 euros e nunca mais de 80 por família, ou não sei o quê, uma coisa assim. Portanto, isto que nós estamos a ouvir, não é? E diz a senhora assim, que com esta medida, não sei o quê, só António Costa, eu ia dizer Sócrates, as coisas que eu me lembro, António Costa conseguiu, de facto, um passo decisivo eleitoralmente, porque, e agora estou a citar a senhora, é na periferia das grandes cidades que as pessoas pagam para ir trabalhar. Ora, portanto, é na periferia das grandes cidades que se paga para ir trabalhar. Portanto, as pessoas que vão de comboio, que vão de metro, que vão de ponte, que vão daquelas coisas todas que há à volta das grandes cidades, Lisboa e Porto, portanto, essas pessoas pagam para ir trabalhar. Portanto, se houver alguém que nos esteja a ouvir, que vá trabalhar por 40 euros por mês, que gaste 40 euros por mês para ir trabalhar de carro, porque aqui, e nós somos uma província privilegiada, não é? Portanto, nós não somos propriamente freios de espada à cinta, nem por aí fora, ou por aí dentro, não é? Portanto, nós somos, fazemos parte aqui da parte rica da nação. Ora, quanto é que custa ir de autocarro para Aveiro, por exemplo, não é? Quer dizer, 2 euros, não sei o quê, para cada lado, não é? Quer dizer,
mais caro do que de carro, em termos de combustível e tudo
e
mais.
E como é que se vai, e não é só quanto é que custa, é como é que se vai, não é? A que horas é que se vai, não é? Como é que, a que horas é que é preciso acordar, ou a que horas é que se chega à casa, por exemplo, para trabalhar em Águeda e ir de transportes públicos. Se eu for daqui para a estação de comboio, de autocarro, e depois apanhar o automotor a para Águeda, e depois ainda tinha que trabalhar mesmo no centro de Águeda, mas pronto, ok, já ninguém quer agora as pessoas já trabalham no centro, ou então o problema é delas, não é? Portanto, trabalhar fora do centro é para os ricos, não é? Portanto, se quer trabalhar fora do centro, como...
em vez de andar de bicicleta só ao domingo, assim, muito trend, todos e tal, vai a bicicletinha do braço.
Portanto, as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Quer dizer, como é que é possível trabalhar, portanto, ir de carro para o trabalho, para esta gente, que elege, na verdade, os primeiros ministros, não é? Porque em Lisboa estão 50 deputados, em Setúbal, bem, uns 30, não sei o que, já soube isso, agora já não sei, mas ou muitos também, não é? E é assim que se elege o primeiro-ministro. E, portanto, depois o que é que nós ouvimos todos os dias na televisão? Ouvimos as greves, ouvimos as regalias imensas. Sei que isto não é muito simpático, não é? A conversa aqui para a nossa... para o debate sindical, mas enfim, quer dizer, quando nós começamos a ler as regalias da Carris, de não sei o que, são coisas absolutamente extraordinárias. Claro que depois se comparam com o Ricardo Salgado, que se compara com não sei quem, com o administrador, etc. Compara-se com o chefe de gabinete do Ministro da Defesa, o novo. Não é o antigo, é o novo. Que no dia em que chega ao gabinete, fotografa à vista, magnífica sobre o Tejo, e o prato que lhe levam todos os dias, não se vai comer mal nesta casa fidalga e tal, quer dizer, já não podia ser. Hoje já não podia ser.
É proximidade, quer dizer, com o povo.
Tem que haver respeito pelas pessoas. Respeito. Hoje já não podia ser. Ponto final. Olha, cara amigo, é pá, tu és um gajo, és o maior, pá, mas olha, fizeste a geneira com M e portanto sais. Acabou. Epá, olha, paciência. Vou ter que me desarrascar sem ti. Mas não, tudo isto passa como um fé de berro, não sei o quê e tal. Coitado. Amanhã já ninguém se lembra disso.
Eu só contraponho uma coisa, que é... isso que o Pinho está a assinalar, é que são coisas evidentes.
Pior que
pronto.
Roubar é um gajo ser burro.
Oh, sempre. Mas isso que o Pinho está a falar não são características do governo mau ou B, são características de uma cultura política que nós temos.
Quantas vezes é que Rocha Caneiro nos disse, mas agora são estes que lá estão.
Também é verdade. Então, tudo bem. São estes que lá estão. Mas quer dizer, mas nós estamos lembrados do ministro que andava de vespa só uma vez e depois lá se contentou com o Audi A8 que lá tinha ao serviço. Mas eu percebo. Quer dizer, nós também queremos eleger ministros, mas não queremos que eles sejam burros. Tem toda a razão. É muito diferente ir de vespa ou ir nas traseiras de um Audi A8, que é só o carro daquele do... Como é que se chama? O Transporter, não é? Aquela famosa série dos Audi A8, a gasolina, motores V8 ou V12, ou lá o que é. E, de facto, quando a pessoa se senta numa coisa daquelas, nunca mais na vida quer andar de vespa. Eu também andei de vespa no princípio da minha vida. E, de facto, era muito interessante, mas hoje faz frio e a pessoa cansa-se e tal. Portanto, eu percebo isso tudo. O que nós temos que alterar...
Mas Ganeiro leu que para devolver esse Audi era mais caro do que comprar um novo.
Mas porque nós somos aquele país em que deitar um prédio abaixo e fazer um novo é mais barato do que mudar-lhe o telhado.
Já lá estava, não é?
Mas o Pinho sabe que nós temos uma cultura em que nos habituámos todos a dizer, isso, reparar, oi, é muito mais caro do que fazer de novo. Deita-se abaixo... E depois, porque às vezes as coisas o que precisa é do telhado e umas janelas novas, mas não, deita-se abaixo e faz-se novo. Porque nós somos aquele país que constantemente está a desperdiçar o seu parque habitacional, os edifícios do Estado. É um constante desperdício, porque nós éramos um país muito mais rico se não desperdiçássemos nada. Eu dou-lhe um exemplo engraçado de como países supostamente mais ricos que nós funcionam de uma forma muito mais miserável. Aparentemente, não é? Eu tive da altura uma colega dinamarquesa que me diz assim, tenho que ir a Copenhaga vender a minha casa. Eu pensei assim, oi, tu não estás aqui, ganhas bem, vais vender a casa. Tem que ser, porque não estou lá a viver. Então, mas e depois? É que os impostos, por eu não estar lá a viver, somem de uma tal maneira que eu não tenho dinheiro para pagar os impostos. Porque os dinamarqueses não acreditam em cada pessoa ter 4 ou 5 casas. Ou haver 500 mil casas vazias. ou o que seja. Só nós cá em Portugal é que achamos piada que, por exemplo, um fundo imobiliário tenha 400 casas à espera que o preço suba antes de as vender, sem pagar impostos, sem pagar o tal IMI, que tem mais exceções do que regras, não é? Mais exceções do que regras. Cada vez que um Presidente da Câmara se lembra de fazer algum acordo com uma equipa de Berlinde, para não dizer da bola, porque depois dizem que eu sou como o Pacheco Pereira, não gosto da bola, mas, quer dizer, cada vez que se lembra, lá vai o IMI subir outra vez, ou outra coisa. Quer dizer, nós vivemos em cidades e vilas miseráveis, cheias de buracos nas ruas, mas os clubes de futebol, há sempre qualquer coisa para se fazer um protocolo em que quem fica a ganhar, se calhar, é algum dirigente, assim, pela porta do cavalo, no meio de um negócio qualquer de compra e venda de jogadores. Nunca se sabe. Posso estar a inventar e um dia acontecer isso. Porque a nossa realidade é essa. É de uma péssima gestão daquilo que é público e de uma péssima gestão daquilo que é de todos. Não pode haver exceções. Então, se uma pessoa tem uma vivenda com 100 metros quadrados habitáveis ou 150, paga 500, 600, 700, 800 euros de IMI, porquê que um estádio de futebol não há de pagar IMI? Alguém que me explique.
E o património dos partidos, por
exemplo? O património dos partidos não há de pagar IMI? Claro que deve. Claro que deve. Então as pessoas pagam mais para serem sócias, por exemplo, dos filianos portugueses, do que pagam para pertencer a um clube de elite de discussão política que deviam ser os partidos. Paguem as cotas, tenham as cotas em dia. Não é? Há uma certa imoralidade no regime de isenções. Nós somos o país que inventou uma expressão e uma cultura que inventou esta expressão, que é a exceção faz a regra. Mostra logo que somos um país muito mau em matemática. Porque qualquer verdade matemática, quando se encontra a exceção, está destruída. Destruiu-se logo. A destruição de qualquer verdade matemática é encontrar-se a exceção. Olha, isto não se aplica. Oh, aborrecimento. Lá caiu a teoria, tinha não sei quantos anos, acabei de inventar agora. E, portanto, nós é que dizemos que a exceção faz a regra, e não é verdade. A exceção destrói a regra. A ideia de que tem que haver exceções para tudo e mais alguma coisa é o que leva a um clima de dissolução ética, de dissolução funcional da nossa sociedade. Está bem que nós somos um povo muito civilizado, temos muitos séculos de história e conseguimos lidar com isso, mas não é fácil.
Há a figura, enfim, uma figura formal do autorizo a título excepcional.
A portanto, título vincadamente excepcional.
Portanto, exato. O excepcional fica, exato, por aí.
A título excepcional, mas que é a regra. Se transforma a regra.
É agora, quando o perigoso é quando o excepcional se torna a regra, exatamente.
Que é geralmente o caso.
E nós tivemos a... Temos tido, enfim, nesta remodelação governamental, eu até já... Se calhar já introduzia o tema musical, para que eles não fiquem depois juntos. Nesta remodelação governamental, houve uma senhora, portanto, ministra agora da Cultura, que, enfim, a ministra Graça Fonseca, que era secretária de Estado, já não sei muito bem de quê, da Igualdade, acho eu, coisa que vale, que foi aquela senhora que há uns tempos atrás, numa entrevista, assumiu que era homossexual, etc. E agora veio, portanto, a Isabel Moreira, não é? Portanto, que vincar, dizer que era um salto, um progresso assinalável, tanto que só as pessoas muito, agora estou a citar de cor, mas pessoas tacanhas e tal, é que não viam o progresso que era haver uma ministra que tinha saído do armário e não sei o quê e tal. Ora, na verdade, e eu depois li, e muito bem, alguém que disse que o progresso será no dia em que isso não for notícia, não é? Quer dizer, depois tivemos aquele rapaz rapaz, é um modo de falar, não é? Como diz o meu querido amigo Paulo Agravio, um modo de falar. Rapaz na televisão, mas enfim, eu digo rapaz que facilita-nos aqui o discurso, que foi aquele tal das teorias de que era uma violência, portanto, obrigar as crianças a beijarem os avós, não sei o quê. Enfim, aquelas coisas que, na verdade, nos põem a falar sobre elas. E depois, pronto, enfim, quando a pessoa ouve falar, não é? Depois vê o senhor e, enfim, pronto, e então percebe, isto, então está bem, não, desculpa lá, então. Então, nesse sentido, O ministro está tudo um bocado baralhado. Trouxe aqui o Ney Mato Grosso, não é? Que é um artista brilhante, obviamente, um dos maiores, enfim, do mundo, pode-se dizer mesmo, não é? Quer dizer, tendo em conta a dimensão que tem a música brasileira no mundo, é um nome mundial, enfim, como em todos os seus aspectos. E depois já é uma pessoa que, enfim, já ouvi entrevistas, etc., que é uma pessoa perfeitamente normal, perfeitamente discreta, etc., e que se transforma completamente no palco, o que é bastante interessante para um artista, ao fim e ao cabo o artista é isso mesmo, e que tem aqui o seu homem com H, que, enfim, não era o original do Ney Mato Grosso, mas que ele gravou em 1981 e se tornou um hino, não é? Quer dizer, num tempo de ditadura, portanto, uma letra muito dúbia, muito, muito irónica, e que, enfim, o Ney Mato Grosso é um artista que várias vezes se revolta contra estas catalogações, etc., como se as pessoas valessem pela sua opção ou pela sua orientação sexual, se isso fosse uma mais-valia ou uma menos-valia. Quer dizer, se nós não queremos que seja que as pessoas sejam discriminadas por isso, também não faz sentido que, a partir daí, se ache que sejam melhores ou mais valorizadas ou mais aptas para a desempenhar uma determinada função. E é nesse sentido que o nosso Ney Mato Grosso
Sobe ao palco,
que é onde ele se liberta.
Onde se liberta completamente. Muito bem, é a proposta musical do António Pinho para este Falar Claro. Voltamos daqui a pouco mais de 2 minutos. Até já.
Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, sou é homem, menina, sou é homem. Como sou? Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar. Quando ela estava pra nascer, de vez em quando eu via a mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Mamãe aqui sou eu, sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ligar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Como sou? Cobra, come, pega, come. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega.
A proposta para hoje do António Pinho. Entramos na reta final do programa Falar Claro na Terra Nova. Manuel Rocha Carneiro.
Pois, isto hoje estivemos aqui, né, em amena cavaqueira, não é? Sobre os assuntos mais recentes e, de facto, só um pequeno comentário em relação àquilo que o Pinho, a última intervenção do António Pinho,
que é esta questão que se suscitou com a com que é o programa de televisão, o Prós e Contras, que é, há circunstâncias em que a comunicação, a forma como se diz qualquer coisa, o facto de não se terem atenção ao contexto, quem ouve e a forma como se diz, destrói às vezes até ideias que, no fundo, podem ser perfeitamente aceitáveis. Eu não tenho a pretensão de, não preciso, nem as pessoas devem ter ninguém que fale por elas, nem as defenda. Mas eu acho que, de facto, esse senhor que falou tal, da questão dos beijinhos aos avózinhos, pronto, quer dizer, o senhor é especialista em comunicação, mas aquilo houve ali qualquer coisa que não correu bem. Porque, de facto, eu penso que é comumente aceite na nossa sociedade, na nossa cultura familiar, na nossa maneira de estar como portugueses. É porque é preciso não esquecer, nós não somos ingleses, que é aquele povo em que, quando se esticava a mão para fazer uma festinha a criança fugia. E que tinha a cultura vitoriana de que os pais não tinham expressões de carinho para os filhos. Os filhos eram enviados para escolas internas, ali a praticar rugby debaixo de chuva, em calções em pleno inverno, etc. Era a cultura de um povo. Também quem somos nós para dizer que é bom, é mau, é como eles fazem. Era a coisa deles. Tudo bem. Mas a nossa cultura não é assim. Nós somos latinos. As crianças são criadas pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós, pela pequena comunidade da rua. Eu ainda sou do tempo em que não havia ATLs, não é? As crianças vinham da escola e onde é que era o ATL? Era a rua. Estavam as senhoras mais velhotas sentadas à porta, quando era verão e tal, lá a fazer qualquer coisa, e os garotitos andavam ali por volta do pôr do sol e tal, aos pulos na rua, a jogar o peão, a fazer isto, a fazer aquilo. Era assim. As pessoas acabavam por ser, as crianças acabavam por ser criadas pela família e um pouco pela comunidade também. Porque se o miúdo estivesse fora do sítio, alguém dizia, ouve lá, estás aqui a fazer o quê? Ouve lá, o teu pai sabe tudo, não sei o quê. E se a pessoa fizesse uma pilantrice qualquer, passar 5 minutos, já o pai sabia que a pessoa tinha estado ao pé do rio, não sei o quê, e andava, não é? Estas coisas todas que, da vida antiga e, portanto, da criação das crianças dentro de uma comunidade. Nós somos um povo afetuoso. Eu não aceito que se diga ao contrário, somos afetuosos. Gostamos de dar beijinhos aos nossos filhos, abraços aos bebés, agarrar neles ao colo. Não é só o pai e a mãe que agarram nos meninos ao colo. Às vezes vem uma vizinha e também, ai, coisa linda e tal. E isto não deve ser, pelo facto de se poder encontrar na estatística casos em que aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido, vamos pôr assim, a estatística, a ciência assim mostra, não é por isso que vamos agora passar a olhar com desconfiança para as pessoas todas. Porque isso então nem podíamos sair à rua. Porque de vez em quando há pessoas que são assassinadas a sair de casa. E então ficámos todos fechados e tal, numa redoma. Por outro lado, eu não acredito que haja alguém que violentamente obrigue uma criança a dar um beijinho a alguém, até porque acho que não resulta. Não parece que seja uma coisa dizer a uma criança, olha, dá um beijinho à avó. É a mesma coisa que dizer dar um beijinho à mamãe ou dar um beijinho ao papá. É óbvio que se a criança não quer, olha, está mal disposto hoje.
Se não dá ao avô, o que é que há de dar ao pai ou à mãe?
Exato. E, portanto, aquilo que é normal em família é quando se diz, dá um beijinho a não sei o quê. E a criança, não dou, e tal, e vira as costas. O que é que se diz? Olha, hoje acordou com os pés de fora e tal, amanhã logo se vê e tal. E passa à frente. Ninguém vai agarrar no miúdo, abaná-lo, dar-lhe uma tareia, violentá-lo fisicamente, ou obrigar a dar
um beijinho.
Acho que aí houve um exagero.
O senhor é uma aberração.
E, portanto, transmitiu uma ideia de que o que estava em questão, ou seja, quis transmitir uma ideia que é válida, que de facto não se deve violentar a pessoa de uma maneira que se obriga a pessoa a abdicar da autonomia do seu corpo. Tudo bem, está certo. Só que estava a ter essa conversa num contexto em que estava a falar violações, abusos de poder, que é o que as violações também acabam por ser, situações complicadas que acontecem no mundo todo, no mundo laboral, nas relações entre empregadores e empregados. E
veio um pouco fora de contexto, do meu ponto de vista. Também posso estar enganado. Mas a verdade é que foi apresentado como se não se pudesse, esse simples dizer, dar um beijinho ao avô, fosse já em si uma violência.
Depois deve haver o contexto em que o senhor se move, não é?
Pronto, portanto, não é, isso não é uma violência, que fique claro. Não é uma violência dizer, dá um beijinho ao avô. Olha, olha, diz obrigado ao tio que trouxe uma prenda. Essas coisas que se fazem em família e que são normais e que fazem parte de educar. De educar, saber relacionar-se.
E educar gente normal, não é?
Não é a tratar a criança com violência se ela naquele momento não lhe apetece dar um beijinho. Eu acho que se deve respeitar. Aliás, sempre fiz isso. Ah, não quer? Pronto, olha, fica para a próxima. Ok, tudo bem, mas deve-se continuar a dizer, olha, dá um beijinho à avó, dá um beijinho ao avô. É uma forma de cumprimentar em família que nós sempre fizemos. E mais, os povos da Europa têm mil e uma maneiras de se cumprimentar. Há povos que são com três beijinhos, outros é só um, nós somos com dois. Outros povos, até apertar a mão, têm a relutância. Eu dei o caso dos ingleses. Odeiam apertar a mão a pessoas. Apertam a mão, também me custou perceber isso. Princípio do ano letivo, digamos, a pessoa encontra os colegas, uma bacalhauzada.
Diariamente.
Okay, ainda vai. Mas depois nunca mais há nada, nem beijinhos, nem apertos de mão, nem nada. É, olá, como está? E estou a tocar andar. É uma cultura. Nós não temos essa cultura. Não somos assim. E, portanto, também não podemos, porque há, de vez em quando, casos desviantes, não é? Introduzir na nossa prática cotidiana mecanismos que reduzem o nível de afetividade que deve existir até para o crescimento natural das crianças.
Sim,
reparem, nos anos 80...
Isto vem de uma caricatura, não é?
Nos anos 80...
Nós também não podemos dissociar o que foi dito da pessoa que o disse.
A coisa tornou-se, e mesmo depois nas redes sociais, isto amplifica-se tudo e torna-se tudo uma tolice completa, porque não esquecer que as culturas de não demonstrar afeto são culturas em que acontecem também coisas muito complicadas. Muitos suicídios, muitos destrambelhamentos pessoais e coletivos. Nos anos 80 e 90, nas faculdades de psicologia do Reino Unido, fizeram-se uma sucessão de teses muito detalhadas, exatamente sobre os benefícios dos pais abraçarem os filhos. Vejam bem, uma coisa que nós portugueses sempre soubemos. Nasce um menino, é uma alegria para a família toda e toda a gente lhe dá beijinhos e se tiver fome, toma um bocadinho, não é? Eu até me lembro do tempo em que se alguém tivesse a comer e uma criança passasse e olhasse, ai, que ia haver ali uma desgraça, tinha que-se logo dar um bocadinho de pão ao menino, senão ficava ao gado e tal. Havia ali umas crenças antigas. Mas tinham a ver com o quê? Tinham a ver com ideias boas, que era a ideia de que nunca se podia deixar uma criança ficar sem sustento, sem atenção. Fosse lá quem fosse que estivesse a comer, se a criança passasse e mostrasse desejo de comer, as crianças, não é? Aos adultos não fazíamos isso. Ou se calhar também fazíamos, que eu lembro-me de ir a aldeias e a pessoa pela mesma rua tinha que ir às adegas de todas as pessoas conhecidas, não é? Também era uma forma de partilhar o alimento e aquilo que se tinha. Portanto, nós somos uma cultura assim. Introduzir componentes que distorcem a afetividade natural que nós temos como povo, uma coisa boa que temos, independentemente de não negar que possa haver circunstâncias em que aberrantes, em que coisas complicadas acontecem, mas acho que não devemos alterar esta matriz afetuosa latina que nós temos, muito em comum com os italianos e com outros povos do sul da Europa, e que é uma coisa que nos caracteriza e que é boa.
E estas linhas, este tipo, é óbvio que aqui estamos a falar de uma caricatura. Enfim,
claro, a coisa tornou-se muito complicada.
Seja lá aquilo que for, não é? Agora, depois, tivemos aquela questão mais grave, não é? Mais estruturada, aquela questão do questionário na escola do Porto, não é? Quer dizer, de facto, as redes
sociais... Está a ver, aí está.
As redes sociais às vezes têm a vantagem...
Mostra outra coisa. Mostra um desconhecimento da psicologia do desenvolvimento. Mostra um desconhecimento...
Falta bom senso, quer dizer...
Mas é que nem é só o bom senso, ou só a questão ética, porque há de haver pessoas que têm objeções de outros níveis. Mas é a questão mesmo técnica, pura, psicológica. Uma criança que tem 10 anos, não se lhe fazem essas perguntas. É uma estupidez. É preciso dizer isto. É uma estupidez. Se calhar, de que é que tu... Pois, olha, gosto do pai e da mãe. É o que se diz quando se tem 9 anos. Gostas da mãe? Gosto.
gosto do meu papai e da minha mamã, gosto de homens e gosto de mulheres. Como é óbvio, sim, não é? Uma criança que tem 9 anos, o que é que diz? Que pergunta é aquela? É uma tolice.
Até do ponto de vista da...
É uma tolice, absoluta.
Se o que se pretendia avaliar era a afetividade, digamos assim, naquela coisa dos afetos, que é uma coisa muito, muito esotérica, é quando muito falaríamos de meninos e de meninas.
Claro.
Não é?
Mas não, há coisas às vezes que...
Quer dizer, um menino de 10 anos ou de 9 gostar de mulheres, ou uma menina gostar de homens, nós dizemos, é o normal. Não é o normal. Não é, não é normal que se lhe pergunte. Não é?
Claro, pois não.
Okay, tens uma namorada? Tenho. É uma menina? Não, é um rapaz? Agora, de facto, são estas coisas que nos envergonham. Sinceramente, quer dizer, não é? Quer dizer, às vezes, ninguém está livre disso e tal. Ok, mas assim, eu não percebo se não houver. Eu espero que isto agora não vá ficar abafado, não é? Quer dizer, porque aquilo que já disseram que era de uma associação, que era disto, que era daquilo.
Mas houve um tempo em que, foi dado na escola, e vindo do próprio Ministério Central, havia inquéritos sobre a origem étnica das crianças. O que também, à luz da Constituição, não é aceitável. Eu estar a tipificar as pessoas sobre se os pais são cabo-verdianos, são de etnia cigana, se são vindos de leste, se são não sei o quê. Porque isso não interessa nada.
Mas esse é politicamente incorreto. E este é politicamente correto. Portanto, vamos ver o tratamento que vai ter, não é?
Vamos ver.
Esse aí teve um tratamento
pronto, já
e complicado. Pronto. Depois, este aqui, vamos ver, não é? Quer dizer, se derem droga ao meu filho na escola, isto a às culpa vezes, é da escola, não é? Isto não o protegeu.
Isto às vezes gosta-se muito de inverter a lógica das coisas. Eu lembro perfeitamente quando... Nos anos 80 começou-se a falar na Europa, e até antes, do multiculturalismo e da educação multicultural. E nós cá em Portugal também queríamos. Andava tudo à procura de alguém ligeiramente diferente para também ser multicultural. Quando na realidade nós até tínhamos um país, sim, basicamente muito uniforme do ponto de vista cultural e étnico até. Porque, na realidade, muitas vezes esta ideia de olhar para as minorias é uma forma também... Não vou dizer que é sempre, mas também das manter minorias. É quando nós olhamos para as pessoas e deixamos de olhar para elas como cidadãos, passamos a aceitar coisas que não aceitamos com outros. Há grupos na nossa sociedade que, se nós virmos a criancinha de 2 anos à beira da estrada, a correr atrás do cão, mal vestida, sem roupa nenhuma, no meio do inverno, nós dizemos, é normal, esse é daqueles e tal. Nós, a sociedade, sim, não sou eu, mas pronto, nós, a sociedade, todos acabamos por achar que é normal, dali atrás do cão, sim, não sei
que
se for um menino,
é
lourinho e tal, e não é bom. Vejam lá, tem que vir os serviços sociais para retirar o menino à família. Ou seja, o que é que nós fazemos com isso? Quando demos esta hipócrita tolerância às características de uma minoria, estamos a remetê-la para ser sempre minoria. Não estamos a proteger aquelas crianças como se fossem cidadãos portugueses. Tanto quanto eu saiba, quando se nasce em Portugal e os pais são portugueses, é cidadão, devia estar sobre o mesmo chapéu protetor da lei e dos valores, não é?
É a definição das cotas, é isso.
Devia ser, mas eu não gosto, eu não sei porque é
as essa... Coisa. Não, mas pá, as cotas são isso mesmo.
Mas eu também não gosto.
As cotas são perpetuar a diferença.
Não gosto disso.
É? Não gosto. Se eu tenho que ter uma cota de 3...
Aliás, devia ser uma vergonha.
Se eu tenho que ter uma cota de 3 em 10. Pois. Já tenho 3, ou nós já temos 3.
Já temos 3, está
a arrumar.
Mas esses 3 têm sempre a mácula de serem...
Não estariam lá sem isso.
Tem uma autoridade mínima.
Quando até estariam.
Eu não posso aceitar isso num quadro de uma sociedade republicana baseada no princípio da igualdade das pessoas perante a lei, independentemente da etnia, da raça, da cor, da religião, etc. Nós temos que nos olhar todos uns aos outros como cidadãos, e os nossos direitos têm que ser, por isso, respeitados. Sim, não é depois inventar outras alíneas para os direitos. Os direitos têm que ser fundamentais e temos que olhar uns para os outros dessa forma. Senão, às vezes, criamos injustiças maiores ainda. Porque perpetuamos, aliás, nós lembramos da altura em que se falou dos... Que é sempre um pau de dois gumes, esta coisa. Aquele grupo ali é especial. Vamos fazer-lhes um currículo especial, ou outra coisa qualquer especial. É uma maneira de os manter ali. Sossegadinhos aí é que estão bem. E nem sempre isso é a melhor política.
Eu vejo música, o Fernando a música para mim. Fechar.
Música, pois. Mas esta música hoje eu também tenho que falar um bocadinho. Porque Em 1964, apareceu uma canção cantada por uma voz inigualável que dizia assim: menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Esta canção, a menina dos olhos tristes, mais tarde tornada famosa pela voz do Zeca Afonso, sempre nosso Zeca Afonso, foi pela primeira vez cantada pelo Adriano Correia de Oliveira, que é um homem que as gerações mais novas provavelmente já nem vão conhecendo, porque morreu muito cedo. Aliás, o Zeca também morreu cedo, mas este ainda mais cedo, morreu com 40 anos, e era uma das vozes, quer dizer, pronto, quando pensamos no Zeca Afonso, uma voz igual ou talvez melhor, consoante as opiniões, é esta do Adriano Correia de Oliveira. Um grande intérprete da música da Canção de Coimbra, quem não gosta que se diga fado, um homem, enfim, eu não trago hoje a minha canção favorita, que é o Tejo que Levas as Águas, porque acho que já passei aqui há uns anos e que é uma canção maravilhosa, mas trago uma em que, de facto, a voz do Adriano sobressai muito, porque é uma música tradicional açoriana, mas cantada por uma grande voz, que é O Sol Perguntou à Lua. O Sol Perguntou à Lua quando a vera de amanhecer, não é? À sombra dos olhos teus, ou à luz dos olhos teus, que vem o sol cá fazer. É basicamente esta ele também foi o homem que deu voz à Morte que Mataste Lira, outra grande canção. E, mais importante ainda que é preciso dizer, ou também muito importante, foi a voz da poesia do Manuel Alegre. As pessoas todas ouvem coisas como Trova do Vento que Passa, por exemplo. É a voz do Adriano que deu expressão a essa poesia do Alegre e que ainda hoje reúne consenso de beleza e de valor lírico e musical e tudo mais. Portanto, O Sol Perguntou à Lua, Adriano Correia de Oliveira, que, diga-se, morreu a 16 de outubro de 1982, portanto, com 40 anos, e portanto aqui há dois dias é a efeméride da morte, de uma forma trágica e rápida, mas enfim, olha. Assim vão as pessoas, mas fica a obra, não é? Este é um daqueles que se liberta da lei da morte, como dizia o nosso Camões, por um serviço inestimável prestado ao nosso país, porque de facto esta canção, A Menina dos Olhos Tristes, o que tanto a faz chorar, é uma canção que nos fez a todos, quando ouvimos, percebermos a iniquidade, a tristeza que havia à volta toda a juventude desses tempos, ir para uma guerra de que não se percebia muito bem. Pelo menos nós que estávamos cá do outro lado e éramos mais pequenos, não percebíamos muito bem porque é que os irmãos tinham que ir para aquela guerra. E, portanto, esta canção fez-nos perceber a tristeza nos olhos dos nossos pais e das nossas mães quando os nossos irmãos mais velhos por lá estavam. Portanto, não digo mais nada, senão começo aqui a repetir-me. O Sol Perguntou à Lua, Adriano Correia de Oliveira.
Muito bem, com a sua sugestão encerramos o Falar Claro. Manuel Rocha Carneiro e António Pinho regressam à antena da Terra Nova daqui a 15 dias. Então, até lá.
só pergunto à lua quando a ver amanhecer. Avistando os olhos teus, que venho só cá fazer. E o sol pergunto à lua quando a ver amanhecer. Avistando os olhos teus, que venho só cá fazer. Que venho só cá fazer.